Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião. Temos o Sr. Ministro às 10 horas e eu não quero atrasar o início da reunião com o Sr. Ministro. Como sabem, esta nossa reunião de hoje tem duas partes e esta primeira parte é destinada à análise de requerimentos apresentados pelo PCP e já vamos ver que mais. Como se recordam, houve a apresentação de dois requerimentos, um do PCP e outro do Bloco de Esquerda. O requerimento do Bloco de Esquerda era sobre a vinda do Sr. Ministro, como o Sr. Ministro vem, por sua própria iniciativa, ficou prejudicado, bem como prejudicado ficou nessa mesma parte o requerimento do PCP. Só que o PCP tinha, aliás, o PCP apresentou dois requerimentos e um requerimento, e o primeiro era duplo. No primeiro requerimento o PCP propunha a vinda do Sr. Ministro, está essa parte resolvida, sobre a questão dos estaleiros navais, mas também propunha a vinda do Sr. Ministro a propósito da questão da realização na região autónoma da Madeira de exercícios militares destinados ao treino de missões que relevam fundamentalmente a segurança interna. E depois, na questão relativa aos estaleiros navais, apresentava um requerimento para ouvir a administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Entretanto, esta manhã mesmo, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP fizeram entrega na mesa de um requerimento que já foi distribuído às senhoras e senhores deputados, em que se solicita ou se propõe a audição de um conjunto de entidades. O Presidente da Empordef, o atual e o anterior Conselhos de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a Comissão de Trabalhadores de Estaleiros Navais, o magistrado do Ministério Público presidiu ao júri de concurso público e atribuiu a subconcessão dos estaleiros navais e o Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Privatização dos Estaleiros Navais. Não constando estes requerimentos da ordem do dia, eles só podem ser apreciados se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar quanto à sua apreciação. Não há oposição e, portanto, podemos apreciá-los. Eu sugeria que, por uma questão de metodologia, distribuíssemos esta apreciação em dois planos. Primeiro, apreciaríamos a proposta do PCP, que não tem que ver com os estaleiros navais de Viana do Castelo. E depois analisaríamos as propostas que têm que ver com os estaleiros navais de Viana do Castelo. E, portanto, este requerimento do PCP, já o disse, é sobre a questão dos exercícios militares recentemente realizados na região autónoma da Madeira, bem como, enfim, a discordância do PCP quanto ao conteúdo dos mesmos. Eu dava a palavra ao PCP para apresentar este requerimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, os senhores deputados aqui presentes da Comissão. Relativamente a este, ao nosso requerimento, de facto o nosso requerimento tem dois pontos. Um primeiro ponto sobre estes exercícios que ocorreram ao largo da Madeira, mas, Sr. Presidente, eu gostaria de informar a Comissão que, atendendo à pertinência e à relevância da matéria dos estaleiros navais de Viana do Castelo, nós prescindimos hoje de debater esta questão dos exercícios militares, ficando essa matéria para ser debatida numa comissão, numa vinda do Sr. Ministro regular, ao abrigo do regimento, e, portanto, ficaríamos só por discutir com o Sr. Ministro a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo.
Dá-me licença, Sra. Deputada, eu percebo isso, mas o problema aqui é prévio. É que, para o Sr. Ministro ser ouvido sobre esta matéria, é preciso que a Comissão aprove o requerimento do PCP. E o que está aqui em causa apenas é a apreciação e votação e eventual aprovação do requerimento do PCP. Por isso, sugeria-lhe que fizesse a apresentação dos motivos que levaram a suscitar esta questão, para que depois a Comissão possa, desde já, deliberar se sim ou não concorda com a vinda do Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por esse esclarecimento. Então, passo efetivamente a apresentar e a apresentação dos quesitos que nos levaram a apresentar este requerimento estão bem patentes no nosso texto. E tem a ver com a questão destes exercícios militares que foram destinados a treinos de missões, que revelam fundamentalmente uma questão de segurança interna e que não integram também as forças armadas e as forças de segurança. E, portanto, entendemos nós que a colaboração da PSP nesse exercício deve ser esclarecida, que é uma questão efetivamente sensível e que é preciso, de facto, fazer uma separação entre as missões das Forças Armadas e as missões de combate à criminalidade. E, neste sentido, foi por isso que nós requeremos a audição do Sr. Ministro para prestar estes esclarecimentos, para que tenhamos aqui, em sede de Comissão, um esclarecimento cabal deste envolvimento das forças de segurança nestas ações.
Sra. Deputada Carla Cruz, está aberta à discussão. Grupos parlamentares que se inscrevem para... Quem é que se inscreve para participar na discussão? Sra. Deputada Mónica Ferro.
Obrigada, Sr. Presidente. Ultrapassando a estranheza que este requerimento nos causa pelo conteúdo que é aqui levantado, a única coisa que queremos acrescentar é que nós temos sempre viabilizado todas as vindas do Ministro da Defesa Nacional à Comissão de Defesa Nacional, quase todas. E portanto, se for do entendimento da Comissão de que há utilidade em ouvir o Sr. Ministro em relação a esta matéria, nós, manifestando mais uma vez alguma estranheza pela formulação usada, não teremos nada a opor.
Obrigado, Sr. Deputado Mónica Ferro. Sr. Deputado Marcos Postrelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma pergunta. Quando é que está prevista a próxima audição regular do Sr. Ministro?
Em março.
Só em março?
Em março, só em março, no início de março.
Pois, sim. Nós, em princípio, apoiaremos este requerimento.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu manifesto também alguma estranheza por este requerimento do PCP. Não deixa de ser coerente, verdade seja dita, que o PCP tem uma visão absolutamente estanque no funcionamento das forças de segurança com as forças militares e as forças armadas, portanto, é algo que não vou agora estar aqui a qualificar, mas é algo que, sinceramente, não entendo este bloqueio que o PCP tem em relação a estas matérias, mas paciência. Agora, eu sugeria por uma questão de metodologia, o Sr. Ministro da Defesa já veio aqui muitas vezes à Comissão de Defesa, e aliás, segundo registros, é o Ministro de Defesa que mais vezes veio à Comissão de Defesa, e seguramente não terá nenhum problema em voltar cá. Como eu, nós iríamos sugerir, quando digo nós, PSD e CDS, a vinda do Sr. Ministro posteriormente ao Conselho Europeu, sobre, enfim, o que será discutido em questões em matérias de defesa. Se calhar nessa vinda do Sr. Ministro, poderá acontecer em dezembro, antes do Natal, o Sr. Ministro podia ser informado que estas questões seriam também colocadas e alargando a agenda para também estas questões levantadas por Partido Comunista e, enfim, escusado devia o Sr. Ministro, especialmente para este assunto que provavelmente não merecerá uma vinda exclusiva só para o discutir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Marco Aiva, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que esta proposta agora feita tem razoabilidade e nessa circunstância apoiaremos esta metodologia. Parece-me que, ouvindo em dezembro, tem todo sentido. Muito obrigada.
Bem, Sra. Deputada Carla Cruz, vê algum inconveniente em adotar esta metodologia?
Não, o Grupo Parlamentar não tem qualquer inconveniente.
Muito bem. Então passamos à votação nestes pressupostos, visto que será requerida a presença do Sr. Ministro para vir cá falar-nos sobre o Conselho Europeu relativo à Política Comum de Segurança e Defesa, juntaríamos esta matéria à matéria da Política Comum de Segurança e Defesa. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento é aprovado por unanimidade. Passamos então à apreciação do outro conjunto de requerimentos. O primeiro deles apresentado pelo PCP para a audição da Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e o outro que foi apresentado esta manhã pelos grupos parlamentares do PSD e CDS, que propõe também a audição da Administração dos Estaleiros Navais, da atual, da anterior, do Presidente da Empordef, da Comissão de Trabalhadores, do Magistrado do Ministério Público que presidiu ao júri e do Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Privatização, que não aconteceu, dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Eu daria a palavra outra vez à Sra. Deputada Carla Cruz, visto que o primeiro requerimento é do PCP.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou este requerimento porque, efetivamente, importa que aqui, em sede de Comissão de Defesa Nacional, se perceba qual foi o papel que a atual administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo tiveram ao longo destes dois anos. Nestes dois anos que leva esta administração e este governo, os estaleiros navais de Viana do Castelo foram deitados ao abandono. Foi uma decisão deliberada deste governo e queremos saber também que opções foram feitas pela própria administração nestes dois anos para levar a uma paralisação total, porque foi, é esta a questão central, é que ao longo destes dois anos, por decisão do governo, os estaleiros navais de Viana do Castelo foram completamente paralisados e não se sabe efetivamente o que é que esta administração fez para captar negócios. Qual foi os esforços que fizeram no sentido da captação de negócios para os estaleiros, de forma, efetivamente, a que eles cumpram a sua missão? Importa também referir que, no âmbito do processo de subconcessão, coube à administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo o processo negocial. Um processo negocial que acabou, como nós soubemos a semana passada, com o encerramento dos estaleiros, com a liquidação da empresa e o despedimento dos 600 trabalhadores. E, portanto, também importa aqui que esta comissão perceba, saiba, seja esclarecida qual foi a atitude que esta administração teve neste processo negocial. Que nós consideramos que este processo negocial é altamente ruinoso para a economia nacional, para a economia da região e que fere os interesses nacionais. E, portanto, reiteramos novamente esta necessidade de procedermos aqui a uma audição da administração para percebermos os contornos, efetivamente, deste processo e do trabalho, ou melhor, a ausência de trabalho da administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo nestes dois anos que levam de gestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Dava a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro para apresentar o requerimento do CDS e do PSD. O Sr. Deputado João Rebelo, depois também deseja dar a palavra?
Sim.
Muito bem. Sra. Deputada Mónica Ferro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS-PP consideram que, no momento atual, era fundamental fazer uma série de audições em sede de Comissão de Defesa Nacional, no sentido de se esclarecer todas estas nuances em volta do processo dos estaleiros navais de Viana do Castelo. E, portanto, sem mais considerandos, o que nós propomos é que se ouça o Presidente da Empordef, o atual Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, o anterior Conselho de Administração dos NVC, a Comissão de Trabalhadores, o magistrado do Ministério Público que presidiu ao júri do concurso público que atribuiu a subconcessão dos NVC, o Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Privatização, e reservamos-nos a todo momento o direito de poder solicitar mais todas as audições até que sintamos que há de facto um esclarecimento cabal desta situação. Não posso deixar de dizer que não partilhamos da esmagadora maioria das considerações que a Sra. Deputada Carla Cruz acabou de enunciar, mas partilhamos o mesmo objetivo, que é que esta situação fique perfeitamente esclarecida. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, nós consideramos que a Comissão de Defesa, como aliás tem acontecido desde 2004, ou 2003, perdão, quando os estaleiros de Viana do Castelo passaram para a órbita da Empordef, acompanha já há 10 anos esta matéria e, portanto, nós consideramos também que tem tradição e tem prática para poder analisar com qualidade e seriedade estes assuntos. E, por isso, este requerimento foi feito exatamente com esse objetivo. E também com o objetivo de esclarecer muitos assuntos que, neste momento, na minha opinião, acho que estão a ser muito mal divulgados na comunicação social e, sobretudo, por pessoas com responsabilidade e que dizem, enfim, fazem afirmações absolutamente irresponsáveis, alguma delas. E, portanto, nós não partilhamos, obviamente, dos motivos da senhora deputada, mas concordamos com o objetivo que visa ao esclarecimento cabal. E, sobretudo, porque não temos nada, absolutamente nada, entenda-se o governo, não tem absolutamente nada a esconder em relação a esta matéria. Já veio o senhor ministro estava inúmeras vezes à Comissão de Defesa para falar destes assuntos, esclareceu tudo o que tinha a esclarecer e, portanto, mais poderá ser feito com a ajuda, entre aspas, poderei usar essa expressão, da lista que foi aqui referida pela senhora deputada Mónica Ferro. E, portanto, são estas as razões que motivam a apresentação deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu julgo que o requerimento do PSD consome o requerimento do PCP, porque, portanto, um consumirá o outro e eu, desde já, dou o nosso acordo a ambos, porque entendemos que há aqui interesse em esclarecer tudo o que seja necessário esclarecer relativamente a este processo. No entanto, olhando aqui para o relatório publicado no Jornal Oficial da União relativamente ao processo que foi levantado pela Comissão Europeia relativo à implementação de medidas de concorrência e que o Sr. Ministro, aliás, tem referido como sendo o fundamento da opção política que tomou de encerrar os estaleiros navais Vieira do Castelo, nós constatamos que a Comissão Europeia vem analisar a vida dos estaleiros até ao ano de 2000, acentuando os resultados negativos que o estaleiro tem vindo a revelar todos os anos, desde o ano de 2000 até esta parte. Se a Comissão Europeia vai até 2000, eu julgo que nós temos a obrigação de, pelo menos, ir também até 2000. De maneira que, Sr. Presidente, eu acrescentaria ao requerimento do PSD e ao do PC, se assim quiser, uma proposta do Partido Socialista no sentido de ouvir todas as administrações dos estaleiros navais de Viana do Castelo de 2000 a esta parte. Não estamos a falar de muitas, estamos a falar de três ou quatro, não estamos a falar de muita gente. Eu até me atreveria a fazer uma sugestão, se estivessem de acordo, que era, pelo menos numa primeira fase, ouvirmos os presidentes dos conselhos de administração e não a administração toda, porque se não estamos a multiplicar por cinco cada uma das audições. Depois, se entendermos necessário, podemos eventualmente fazer uma segunda audição a alguém mais específico que se justifique. Portanto, eu acrescentaria isto. Portanto, as administrações dos estaleiros navais de Viana do Castelo até ao ano de 2000, ou melhor, os presidentes dos estaleiros navais de Viana do Castelo até o ano 2000 e posteriormente logo veríamos se era necessário algo mais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Alguma... Sr. Deputado Maria Naiveca, peço-lhe desculpa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda concorda com ambos os requerimentos, aliás, o requerimento do PSD e do CDS complementam o requerimento do PCP e sem prejuízo de depois, no decurso das audições, poder haver necessidade de outras audições, parecem-me que estas aqui propostas hoje, nos dois requerimentos, são as fundamentais. Nada a obstar também à proposta agora feita pelo Sr. Deputado Marcos Prestrelo, parece-me que, a bem da transparência que sempre temos defendido, a bem também de perceber todo este processo durante os últimos anos, também nos parece razoável esta proposta, indo no sentido dos senhores presidentes do Conselho de Administração numa primeira fase, até para não duplicar no tempo, se assim se quiser, e portanto o Bloco de Esquerda está de acordo com estas propostas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Maria Naiveca. Mais alguma intervenção? Estamos em condições de votar. Senhora Deputada Carla Cruz, só uma pergunta, que suscitada agora por estas duas intervenções. O PCP propõe mesmo a administração dos estaleiros navais ou aceita que seja o Presidente do Conselho de Administração dos estaleiros navais?
Sr. Presidente, nós consideramos que a atual administração deve vir toda a administração.
Muito bem, muito bem. Então, eu vou passar à votação dos requerimentos por ordem da sua apresentação, na medida em que essa é a regra, mas também porque, sendo aprovado o requerimento, o partido requerente tem primazia no debate que esse requerimento vier a gerar. E, portanto, o primeiro requerimento que vamos votar é o do PCP, de audição da atual administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então agora à votação da proposta do PSD e do CDS, sendo que é prejudicada a parte relativa aos estaleiros navais de Viana do Castelo, à atual administração, ao atual Conselho de Administração, e estará em causa ouvir o Presidente da Empordev, o anterior Conselho de Administração dos Estaleiros Navais ou o anterior Presidente do Conselho de Administração, na lógica da proposta que aqui foi feita? Muito bem. Portanto, o requerimento do PSD e do CDS fica reduzido ao seguinte: Presidente da Empordev, presidente do Conselho de Administração da anterior administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a Comissão de Trabalhadores, o magistrado do Ministério Público que presidiu ao júri do concurso e o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Privatização dos Estaleiros Navais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, com o consentimento da Comissão, visto que é uma proposta acabada de apresentar, só poderá ser votada se ninguém se opuser, ninguém se opõe, aditamos um novo requerimento do PS no sentido de ouvir os presidentes do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo em funções desde 2000 até ao anterior Conselho de Administração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os requerimentos estão aprovados. A primeira parte da reunião está encerrada. Pedia que chamassem o Sr. Ministro. Elizabeth? Pedia que chamassem o Sr. Ministro para podermos dar início à reunião com a presença do Sr. Ministro. Pedia aos Srs. Deputados, não vou dizer aos Srs. e aos Srs. Deputados para ficarmos sentados, mas pedia para não se afastarem muito.
Não queriam a privatização, mas estavam disponíveis para subconcessão, e é público, dizem que desejam continuar lá com a construção naval e que desejam manter postos de trabalho. Não sou eu que ligo. Tomara eu poder garantir, mas não posso. Não posso por duas razões. Porque não posso em termos de concorrência europeia e porque não posso, porque não tenho mecanismos.
Mas num juízo de norma. Mas quem é que pediu para passar isto? O Ministro.
É crível que quem vá para lá se apresente e apresente propostas para continuar com a questão naval, que precise de trabalhadores em número suficiente e qualificado como tem aquela empresa para poder exercer essa atividade.
O Ministro da Defesa diz que não pode garantir a totalidade dos postos de trabalho dos estaleiros navais de Viana do Castelo.
O Ministro da Defesa diz que não pode garantir a manutenção da totalidade dos postos de trabalho.
Caso para dizer que nunca falou tão verdade.
Só de sala, e não para a emissão.
Então isso vai acontecer.
É?
É.
Presidentes dos Conselhos de Administração.
De 2000 até este último.
É.
Passamos para o formato pleno que acaba por.
Isso, isso.
Okay.
O ali o.
2000 dispensados já tem mesmo aquele.
Passando de 2000 já é pré-história.
Não, a Comissão Europeia que vai até 2000.
Mas, portanto, como
o fundamento aquele, é esse, não é? Se a Comissão Europeia foi até 2000, nós vamos pelo menos até aí.
Depois logo se vê.
Se é preciso mais. Para já não. É só para dar alguma coerência à coisa. Que bocado estávamos aqui a ouvir o Pai Natal.
Thank you.
Fala. Quem é que fala? Hã? Quem é que fala? É o Eduardo? Não se calma. Rezar para ti, falas com o tempo que sobrar. Eu não vou ter a tolerância. Tu estás à espera.
Está no lado de espaço para isso.
Pá, chega de falar, não tenho que sentar.